I thank everyone who acts in support of Ukraine, in support of freedom.
Так сегодня и так будет всегда. Спасибо.
We need serious negotiations for peace based on the principles of the United Nations.
En la actual guerra en Ucrania, asistiamo all'impotenza delle organizzazioni delle Nazioni Unite.
We must commit now to be in this fight for the long haul. We must remain unified today and tomorrow and the day after.
Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martim Silva e hoje em mais um programa deste podcast em que falamos da guerra olhando para outras fronteiras que não só as da Rússia e da Ucrânia, vamos debruçar-nos sobre a Crimeia. É verdade, nesta altura, precisamente quando se assinalam os 6 meses da guerra no leste da Europa, falamos da península no sul da Ucrânia, mais ou menos com o tamanho do Alentejo, um pouco mais pequena, que foi anexada pela Rússia em 2014 e que está, tal como a região do Donbass, na origem do atual conflito militar que leva meio ano de duração. Porquê é que importa falar da Crimeia? O que é que se passa por lá? O que é que pode acontecer no futuro? Qual a sua história? Porquê é que foi e é tão disputada? Para nos ajudar nesta conversa, contamos com a jornalista Irina Shev. Ela é um dos rostos da SIC que nos habituámos a ver na cobertura deste conflito. Além de ser uma excelente jornalista, ela começou, aliás, na redação do Expresso há uns anos, a Irina tem origens e raízes ligadas à Ucrânia. Obrigado, Irina, pela tua presença. Seja bem-vinda ao Bloco de Leste.
Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura-digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Começo precisamente por aí, pela tua experiência, pelo teu percurso. Como eu dizia, já estiveste connosco na redação do Expresso, a SIC roubou-te de nós há uns anos, embora façamos parte do mesmo universo. Estiveste lá várias vezes a cobrir o conflito. Fala-nos um pouco da tua ligação a este país que os ouvintes podem não conhecer.
Olá Martim, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e é um prazer falar sobre este tema, sobre a Crimeia, que é bastante importante e, no fundo, não tem sido muito discutida a sua importância simbólica, estratégica e histórica nesta parte do globo e também da importância que isto tem, no fundo, para o conflito que se está a desenrolar entre a Rússia e a Ucrânia. Quanto a mim, eu sou jornalista portuguesa que nasceu na Ucrânia. Eu faço parte da primeira vaga de imigração da Ucrânia para Portugal. Os meus pais, ambos nascidos na Ucrânia, optaram por sair do país e escolheram Portugal como um local para continuar as suas vidas e para dar uma oportunidade a mim e ao meu irmão, mais novo, de conseguirmos seguir os nossos sonhos, porque os anos 90 na Ucrânia foram muito complicados por causa precisamente da queda da União Soviética, que transformou completamente todo aquele território e dificultou muito a vida da população.
Sem querer desenvolver muito o assunto, porque me interessa sobretudo ir à guerra, tu, quando olhas para ti, és portuguesa, és ucraniana, como é que tu te vês?
Sabes que recentemente conheci duas raparigas que estão na mesma situação que eu. Nasceram noutro país, cresceram num terceiro país e vivem agora ainda num outro país. E houve um dia que nós cruzámos-nos as três e perguntámos-nos umas às outras: então, de onde é que tu és? Como é que tu te sentes? E a resposta de uma delas foi: então, Irina, tu tens tempo ou queres a resposta básica que eu dou a toda a gente? Portanto, é precisamente isso que eu, a partir dessa altura, comecei a dizer às pessoas. É impossível explicar o que é que se sente numa situação destas em 2 minutos. É uma longa conversa, porque esta questão identitária merece muito mais tempo do que apenas 2 minutos.
Vamos olhar então para a Crimeia. Já nos deste aqui alguns tópicos. Porque é que, na tua perspectiva, é de facto importante olharmos para esta península que fica ali no sul da Ucrânia, em pleno Mar Negro, quando estamos a falar deste conflito?
Só um pormenor para quem nos está a ouvir: Martim Silva tem a tendência de gesticular quando está a descrever o local no mapa em que se encontra a Península da Crimeia. Foi particularmente interessante.
Ainda bem que não, porque é um podcast e não é um videocast, senão eu estaria aqui a corar, mas continuemos.
Mas respondendo à tua pergunta, a Crimeia tem um significado bastante simbólico, porque foi precisamente aqui que começou a disputa visível entre a Rússia e a Ucrânia, que sempre existiu, desde a queda da União Soviética, desde 1991, que o assunto não ficou bem resolvido.
Quando tu dizes que sempre existiu, cai a União Soviética, mas a seguir não são propriamente países irmãos, havia ali tensões e
havia
e
muitos políticos russos colocados em cargos de chefias na Ucrânia. Tivemos um ministro de defesa ucraniano que era russo, portanto havia assim...
Sim, porque as ligações eram de décadas e portanto havia ali alguns transvases de...
E também interessava à Rússia manter a Ucrânia como uma espécie de uma zona tampão para o resto do Ocidente, e portanto isso era uma forma de controlo. Mas a Crimeia então foi assim a primeira guerra visível entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, nós tivemos antes, em 2014, a Revolução de Maidan, que começou em 2013, mas que teve assim os picos maiores em 2014, no inverno de 2014. Nós todos devíamos ver as imagens
verdade,
dessa altura.
Para os espectadores menos lembrados, é quando, de alguma maneira, a política ucraniana se vira para o Ocidente e tenta, ou se quisermos, fruto dessa revolução, deixar de estar sob a influência de Putin e da Rússia.
Até
certo?
Não foi a política ucraniana, foi o povo ucraniano, porque a política ucraniana queria precisamente aproximar-se da Rússia e a população acabou por se ir à rua e muitos jovens, e não tão jovens, acabaram por morrer a lutar precisamente pelo afastamento dos ideais russos e a aproximação dos ideais
portanto,
ocidentais.
Na sequência da chamada Revolução
de Maidan.
Da Praça Maidan, como tu dizias, é que surge o problema da Crimeia mais visível. É isso?
Porque nesta altura, logo quando está a decorrer a Revolução de Maidan, em janeiro, já a Rússia...
De 2014.
Já a Rússia estava a colocar os chamados homenzinhos verdes dentro da Crimeia. Isto foi a fase invisível da anexação da Crimeia.
Explica-nos altura... o que são os homenzinhos verdes, presumindo que não são marcianos. São
soldados russos não identificados como tal. Ou seja, eram soldados que não traziam o traje de soldados. Que andavam a tentar arranjar grupos para então organizarem a anexação. A fase seguinte que aconteceu nos últimos dias de fevereiro, quando já era óbvio de que a Rússia estava bastante presente na Crimeia, porque isto, os homenzinhos verdes, os soldados russos começaram a chegar à Crimeia numa altura em que a Ucrânia estava sem poder político. Em que não havia qualquer tipo de organização e não havia tempo sequer para prestar atenção àquilo que estava a acontecer na Crimeia.
Para reagir rapidamente.
Kiev, a capital da Ucrânia, estava a sangrar. Havia pessoas a morrer, snipers a matar os manifestantes. Portanto, não havia propriamente forma de se dar a devida atenção à Crimeia.
E, portanto, há essas manobras político-militares, de sabotagem, de alguma maneira, se quisermos, por dentro da Crimeia, para justificar a anexação do território. Estou a ir bem.
Exatamente.
Mas, de qualquer maneira, a população da Crimeia é maioritariamente de origem russa. Aceitou mal, aceitou bem? Como é que nos podes elucidar desse ponto de vista?
É um assunto que eu acho que podemos voltar um pouco mais tarde para percebermos também um pouco o porquê que a população, nesta altura, ou há 8 anos, era maioritariamente russa, porque nem sempre foi assim.
Ok. Nós estamos em 2014, há uma anexação de uma península que fazia parte da Ucrânia. Mas a verdade é que, do ponto de vista histórico, esta península é das zonas que foi ao longo do tempo mais disputadas e motivo de controvérsias. Faz-nos aqui de facto um resumo, se quisermos, um chamado resumo executivo do que se foi passando na Crimeia ao longo dos tempos.
Podemos começar no século XV? Ou é muito?
Podemos começar onde tu quiseres.
Eu acho que é importante começarmos no século XV.
Muito
porque
bem, vamos
foi,
ao século XV.
Foi nessa altura que a Crimeia, os tártaros da Crimeia, que são o povo indígena originário da Crimeia, conseguiu ter um império. A tradução não é bem assim, mas vamos supor que sim, que era o Império dos Tártaros da Crimeia, que conseguiram dominar aquele território completamente entre 1440, se não me engano, até 1783. Durante este período eles regulavam-se pela lei islâmica, eles tinham as suas próprias escolas, tinham a sua própria forma de viver. Claro que nesta altura também já havia vários outros povos a habitar neste território, mas eram eles que dominavam e, de acordo com os estudiosos dessa altura, era uma época bastante pacífica para este império.
Deixa-me dizer que noutros programas, por exemplo, quando falámos aqui da Turquia, muito das pretensões turcas na região advêm precisamente deste tempo em que os tártaros dominaram a Crimeia. Desculpa, continua.
Sim, exatamente. E nessa altura, em 1783, quando a Catarina II, a Imperatriz Russa, decide anexar a Crimeia à Rússia, foi nesta altura que o Império Otomano também queria dominar este território. Mas o Império Otomano já estava numa altura em que já não tinha tanta força, digamos assim. Então o Império Russo acabou por conseguir ficar com este território. Logo a partir dessa altura começou a haver uma grande vaga de migração, de repovoação daquele território, com a Catarina II a colocar muitos russos.
Algo que nós conhecemos bastante da história da Rússia, que aconteceu muitas vezes.
E da história portuguesa também.
Sim, mas do ponto de vista...
Da colonização, é isso que eu me refiro, da colonização.
Muito bem. Avançando um bocadinho no tempo, mas não ainda para a atualidade, quando cai o Império Russo, quando chega a União Soviética, qual foi o papel da Crimeia e que papel desempenhou e como é que foi de alguma maneira usada e tratada?
Antes disso, é importante falarmos sobre como é que os tártaros da Crimeia conseguiram manter as suas tradições, porque foi bastante difícil.
Mesmo tendo sido anexados, como tu dizias, sim.
Foram anexados pelo Império Russo e viveram aquilo que os tártaros da Crimeia chamam de o século negro, porque foram perseguidos, foram torturados, a sua cultura começou a ser aniquilada, precisamente porque a Catarina II queria tornar aquele território russo. Queria que as mesquitas, por exemplo, começaram a ser destruídas, os cemitérios deles também começaram a ser aniquilados e só cerca de 100 anos depois é que os tártaros da Crimeia conseguiram aos poucos voltar a ter um pouco de liberdade, já numa fase mais fraca do Império Russo.
Exatamente,
já conseguiram voltar a reunir-se, conseguiram voltar a ter algumas escolas, alguns livros e tinham até um jornal que era permitido circular e tentaram ter independência.
Portanto, a sua presença não foi aniquilada pelo povoamento russo ao longo dos tempos. E quando chegamos então à União Soviética, qual é a reação comunista perante a região e perante os tártaros, como tu dizias?
A reação foi de matar o líder, o principal líder da comunidade dos tártaros da Crimeia. Mas a partir daí, essa questão foi um pouco mais branda. Eles deixaram, permitiram que os tártaros da Crimeia conseguissem manter algumas das suas tradições, porque antes disso já terrorizaram-nos tanto que houve uma fase que deixaram-nos estar um pouco mais à vontade, até porque depois, durante a Segunda Guerra Mundial, precisaram dos tártaros para combaterem ao lado do Exército Vermelho contra os nazis. E os tártaros da Crimeia assim o fizeram.
Há um ponto que me parece importante na história da Crimeia do século XX, é que a região, no tempo da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fazia parte da Rússia, que era uma das repúblicas, se quisermos, a principal. Mas a verdade é que, a dada altura, deixou de fazer parte da Rússia e passou a fazer parte da Ucrânia, que era outra das repúblicas socialistas soviéticas. Porquê? Porquê é que isto aconteceu e porquê é que é relevante contarmos aqui?
Isto aconteceu porque, em 1944... Ainda um pouco...
Já não estamos no século XV, estamos em pleno século XX, pronto.
Estamos a avançar. Mas quando terminou a Segunda Guerra Mundial e parecia que estávamos perante uma fase de pacifismo em que havia quase uma liberdade, em que os tártaros da Crimeia sentiram que finalmente faziam parte também da comunidade russa, não é? Porque participaram na Segunda Guerra Mundial, lutaram ao lado do Exército Vermelho, achavam que conseguiam
saiu,
ir.
Que saiu vencedor, aliado ao lado dos aliados, portanto.
E achavam, os tártaros da Crimeia achavam que finalmente podiam ter uma posição mais forte no meio da União Soviética. E aconteceu precisamente o oposto. Stalin, em maio de 1944, manda deportar todos os tártaros da Crimeia para a Ásia Central.
Conhecendo a história de Stalin, isso não parece particularmente surpreendente. Ele fez isso bastante ao longo do tempo, mas continua.
Porquê? Acusou-os de colaboracionismo com os nazis. Mas a verdade é que a razão mais óbvia e mais simples é que, tirando os tártaros da Crimeia, a Crimeia passa a ser russa.
Exato.
Já não tem um povo indígena, já não tem aqueles que podem reivindicar o território como seu.
A engenharia soviética no seu melhor. Mas depois de...
Depois de Stalin,
Khrushchev entrega a Crimeia à Ucrânia. Porquê?
Há muitos mitos à volta desta questão de porquê é que Nikita Khrushchev decidiu entregar a península da Crimeia, um sítio com umas praias maravilhosas e umas vistas maravilhosas, à Ucrânia. A verdade é que mesmo durante a época de Stalin já se falava sobre esta possibilidade de passar o território da Península da Crimeia para a Ucrânia. E em 54, quando é tomada esta decisão, ou seja, um ano depois de Stalin morrer, Nikita Khrushchev toma de facto essa decisão, mas não é o único a tomar. Até porque quem lhe apresenta esta opção são ainda funcionários do Stalin, do regime stalinista. Portanto, esta decisão não foi, na verdade, tomada só por um homem. Ela foi assinada por um homem, em conjunto com vários outros homens, até porque em 54 ele tinha acabado de chegar ao poder, ele não tinha ainda o poder,
a força,
o controlo
Sim.
para tomar uma decisão destas por si próprio. E porquê que esta decisão foi tomada? Não, Nikita Khrushchev não estava bêbado. Até porque já percebemos que ele, de facto, sozinho não podia ter tomado esta decisão. Porque em 44, quando retiram a população dos tártaros da Crimeia dali e povoam aquela zona com maioritariamente russos que foram levados para lá também à força, a maior parte deles, do norte da Rússia, o que é que isto faz? Faz com que estas pessoas não saibam viver na Península da Crimeia. O clima é muito diferente.
Ok.
A agricultura que se fazia na zona onde eles viviam na Rússia, no norte da Rússia, é completamente distinta da agricultura que se faz na Península da Crimeia. Isto começa a causar grandes problemas na Península da Crimeia, até porque a Crimeia não tem água, tem pouquíssima água. Portanto, a única solução possível era criar um canal, uma conduta a partir da Ucrânia, do território ucraniano, para a Península da Crimeia.
Deixa-me avançar um bocadinho. Temos a Crimeia como a região da Ucrânia. Nos anos 90, como tu disseste, acaba a União Soviética. A Crimeia fica como região da Ucrânia até à anexação pela Rússia em 2014. Tu falavas aí do clima, das praias, da água, da Crimeia. Do ponto de vista estratégico e económico, que importância tem esta região? Para nós percebermos, para quem está aqui na ponta mais ocidental da Europa, porque é que a Crimeia é assim tão importante e relevante e tão disputada?
A Crimeia tem uma posição muito importante no Mar Negro e isto faz com que, por exemplo, nesta altura, a frota russa esteja muito bem posicionada para dominar o Mar Negro, ou seja, é um local de estratégia militar muito importante.
Portanto, tendo a Crimeia, a Rússia tem uma posição mais favorável no Mar Negro.
Sim, a Ucrânia não soube aproveitar esta questão nos anos em que teve a Crimeia consigo, até porque havia bases que estavam subalugadas à Rússia. Porque durante a União Soviética era a Rússia que tinha lá o seu poderio da frota naval.
Mas já sabemos que o poder político ucraniano estava muito sob o chapéu da Rússia durante muitos anos. Sim. Isso pode justificar isso.
Por outro lado, temos também a questão do petróleo e do gás que se sabia que havia naquela zona.
Uhum.
Ou seja, ainda pouco antes, aliás, da anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, a norte-americana ExxonMobil já andou a sondar o governo ucraniano para começarem a explorar aqueles territórios. Ou seja, isso ia fazer com que a Ucrânia se tornasse menos dependente da Rússia no que toca ao petróleo e ao gás. E
é também curioso, cada vez que falamos desta guerra falamos muito da importância do petróleo e do gás. Uma vez mais aqui, quando falamos da Crimeia, falamos de uma região para a qual isso é muito importante. Deixa-me ir mais à atualidade. Tu dizias, e bem no início do programa, que não se tem falado muito da Crimeia ao longo deste conflito. A verdade é que nas últimas semanas parece-me que o tema Crimeia voltou à atualidade, e até do ponto de vista militar, se quisermos. Assistimos, por exemplo, a ataques e bombardeamentos ucranianos na região. Do teu olhar, da tua experiência, do teu conhecimento, o que é que isto significa? Significa uma viragem na guerra, uma maior capacidade de reação ucraniana? Significa a tentativa de retomar o controle da região perdida em 2014? O que é que te parece?
Significa, sem dúvida, uma tentativa de início para começar a recuperar um território que a Ucrânia sempre disse que era seu, e que, aliás, que a comunidade internacional sempre disse
que era
seu.
Mas deixa-me, mas a perplexidade aí, e a perplexidade é minha, é que em todo este conflito ao longo de 6 meses, o que vimos sempre era o governo, as autoridades ucranianas, Volodymyr Zelensky, apontarem baterias, se quisermos, na medida das possibilidades, para o leste do país, isto é, para recuperar do Donbass, quer o Donbass que foi invadido em 2014, quer o que as forças russas recuperaram entretanto. Aqui há uma viragem, ou seja, não se apercebia que também haveria a intenção de ir recuperar a Crimeia. Porque é que isto acontece? Há maior força, poderio militar nesta altura dos ucranianos? Maior fraqueza dos russos, ou eu estarei a exagerar?
Do meu ponto de vista, que não sou propriamente a melhor pessoa, se calhar, para te responder sequer a essa questão, mas eu penso que tem a ver com a própria estratégia dos ucranianos. Porque, repara, a Península da Crimeia foi usada pelos russos logo no primeiro dia da invasão à Ucrânia em larga escala. Conseguiram logo conquistar a zona de Kherson, no território de Kherson.
Para quem não está uma vez mais a olhar para o mapa e a ver as minhas mãos, é quando os russos tentam sair da Península da Crimeia, entrar para a terra firme ucraniana e conquistar o sul da Ucrânia.
Exatamente.
É isso, não é?
Portanto, a partir da Crimeia, a Crimeia serviu como, e serve ainda como, uma grande base militar para as forças russas, para então conseguirem atacar o resto da Ucrânia. Serviu logo no início para a invasão territorial, para conquistarem, lá está, a província, a região Oblast de Kherson, e serve também para os aviões que estão na Crimeia, para atacarem com mísseis todo aquele território da Zona Sul. E, portanto, além disso, este território é muito importante para Vladimir Putin, a Crimeia. A Crimeia mais do que o Donbass, simbolicamente.
É mais importante?
Sim.
Porquê?
Porque a Crimeia tem uma questão simbólica muito mais forte e muito mais intensa
para os russos
do que o Donbass, isto na minha perspectiva, como é óbvio. E, portanto, tocar na Crimeia, onde de facto a maior parte da população hoje em dia é russa, é como se estivéssemos a tocar de facto no território russo. A Ucrânia não ataca a Rússia em seu território. Isso é uma das combinações entre o Ocidente, nomeadamente com os Estados Unidos, para o fornecimento de armamento, é de que a Ucrânia não ataque a Rússia em seu território, mas pode atacar aquilo que é o seu território. E a Crimeia é território da Ucrânia, apesar de Putin achar que não.
Ou seja, do ponto de vista simbólico e militar, para a Ucrânia atacar a Crimeia tem um valor acrescido, é o que nos estás a dizer.
Sim, completamente. E até é um símbolo para quem está lá, porque continuam lá. Os tártaros da Crimeia praticamente não saíram de lá. Permanecem todos ali. E os tártaros da Crimeia são completamente a favor da Ucrânia e completamente contra a Rússia. Aliás, eles só regressaram à Península da Crimeia depois de 91, quando a União Soviética se desfez e eles perceberam que a Ucrânia é que controla a Península da Crimeia.
Mas com os teus argumentos, eu penso que é fácil pensar ou concluir que nos próximos tempos o conflito militar nesta zona sul da Ucrânia vai estar muito presente nas notícias. Não é um epifenómeno ou algo circunstancial?
Eu penso que não. Muito honestamente, de tudo aquilo que eu tenho lido e das pessoas com quem eu tenho falado, de facto, há qualquer coisa que está a ser preparada. Mas lá está, a Ucrânia não assina estas explosões e estes ataques na Crimeia. É um jogo mais ou menos invisível, é óbvio que é a Ucrânia, mas por outro lado a Ucrânia não o admite. São estratégias, são jogos, lá está. E eu que também queria lembrar que esta coisa da recuperação da Crimeia, já existe uma plataforma para isso.
Uma plataforma?
Chama-se mesmo Plataforma da Crimeia.
Sim.
Em que...
Foi criada
por Volodymyr Zelensky.
Ah,
No ano passado, ela foi criada em 2020, no ano passado realizou-se o primeiro summit com 40 e tal países diferentes, e este ano também realizou-se agora com representantes de 60 países em que são discutidas formas de recuperar o território da Crimeia e também a restauração do direito internacional.
É uma organização, se quisermos, sobretudo com fins diplomáticos e político-diplomáticos para tentar... politicamente a restituição da Crimeia. É isso?
Exatamente.
Obrigado, Irina. Foi muito esclarecedor e muito relevante o teu contributo. Mas antes de terminarmos, queremos pedir-te que nos tragas, além do que já disseste, naturalmente, uma ideia, uma dica, uma sugestão que permita aos nossos ouvintes ficar a conhecer um pouco melhor a Crimeia. A tua sugestão é?
Eu trago três sugestões.
Três sugestões. Vamos a elas.
Um livro,
A
Porta da Europa, uma história da Ucrânia, de Serhii Plokhii. Parece-me bastante óbvio que para conhecer melhor a Ucrânia é importante ler-se um livro sobre a Ucrânia.
Pelo título eu percebo que é um livro que tem edição portuguesa.
Exatamente, é um livro que foi recentemente editado, está disponível em português e aliás agora na Feira do Livro também vai haver um expositor dedicado à Ucrânia, portanto calculo que esse livro estará lá à venda. Trago também uma aplicação, sugestão de download de uma aplicação.
Ainda não tínhamos tido uma sugestão de uma aplicação.
Muito útil, esta é
programa.
Muito útil. Chama-se Zrada, Z-R-A-D-A, Zrada, que significa em ucraniano traição, só para ficar aqui a tradução. Criada por uma equipa de engenheiros ucranianos que tem por objetivo ajudar as pessoas comuns a saber o impacto que tem aquilo que compram nos supermercados e por aí fora, o impacto que isso tem na guerra na Ucrânia. Ou seja, em termos de utilização, tu entras na aplicação, tu escreves o nome da marca, Nestlé, Apple, o que seja, e a aplicação diz-te, ok, esta empresa contribui com impostos na Rússia, não contribui, esta empresa é a favor da guerra, esta empresa é contra a guerra. Portanto, é sempre uma forma de consumirmos de uma forma consciente e de acordo com os ideais que nós defendemos. Portanto, Zrada, Z-R-A-D-A.
Está anotado. E a última sugestão é?
Trago também o nome de uma banda ucraniana, Onuka, O-N-U-K-A, é um electropop folk, de música que se ouve na Ucrânia.
Deixa-me ver se eu percebi. Electro-pop folk.
Sim, okay. Essa é uma mistura de moderno com tradicional. Uhum. Assim, uma coisa bastante curiosa porque a cultura ucraniana é muito variada e a música é também é algo bastante importante para se entrar um pouco mais dentro de um país.
Obrigado pelo teu contributo e pelas tuas sugestões. Para a semana voltamos com mais um episódio dedicado a outras fronteiras. Pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast.